terminando uma série de mensagens sobre a espiritualidade longe de casa, a partir do livro de Daniel. E para quem não acompanhou as outras mensagens, eu quero lembrar um pouquinho daquilo que o Elton e o Joelson falaram. O Elton falou do início da vida de Daniel e de seus amigos na Babilônia, jovens, adolescentes que conseguiram viver a sua fé a partir daquilo que já tinham escutado nas suas casas, na sua terra, daquilo que a sua família tinha ensinado da palavra de Deus, e que eles se mantiveram firmes nessa palavra de Deus, mesmo numa terra estranha como a Babilônia. O Joelson depois pregou sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e de que eles também tiveram uma postura firme de fé num momento muito delicado, onde eles não se curvaram à idolatria, mas continuaram adorando e amando o único Senhor nosso Deus, mesmo pagando caro por isso. E hoje nós queremos terminar essa série, continuar essas histórias com o capítulo 6 do livro de Daniel. O que que acontece no capítulo 6 de Daniel? Daniel já não é mais um jovenzinho. E aqui nós temos a história de Daniel na cova dos leões. E se tem crianças nos assistindo, essa é uma história que criança ama, né? De Daniel na cova dos leões. Se você é criança e quer pegar sua Bíblia infantil com ilustração, você pode pegar, pode acompanhar, que essa história de fato é muito legal. E acontece no capítulo 6 de Daniel, agora Daniel já não é mais um jovem, ele é um senhor. E a Babilônia, onde Daniel estava, já não estava mais, já estava agora sob o domínio dos Medos, a partir do rei Dário. Quando nós olhamos no capítulo 5 ainda de Daniel, no versículo 30 e 31, fala de que agora a Babilônia estava sob esse domínio dos Medos. E dentro desse contexto, o que que acontece no capítulo 6? Conta a história de que o rei Dario, ou Dário, ele chamou 120 homens para serem governantes de toda a região. Eles deveriam administrar e governar a região. E sobre esses 120 homens, ele colocou 3 supervisores, entre eles Daniel. E conta a nossa história que, por causa das grandes qualidades de Daniel, Daniel se sobressaiu dos demais. E o rei gostava muito de Daniel. Mas os outros supervisores e governadores, eles queriam de alguma forma condenar Daniel, ou matar e afastar Daniel do cargo que ele ocupava e do próprio reino, né? E o que que acontece na nossa história? A grande questão é que quando nós olhamos a história do capítulo 6, que alguns versículos eu vou ler, nós vemos que diante dessa situação delicada, mostra a espiritualidade de Daniel e como essa espiritualidade é uma espiritualidade madura de Daniel. E aí você pode perguntar, mas então, Marta, se tu falas que Daniel tinha uma espiritualidade madura, existe uma espiritualidade imatura? Existe, nós vamos ver isso depois. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre o que é espiritualidade a partir da palavra de Deus. Espiritualidade, a partir da palavra, é uma busca viva e verdadeira por Deus. É um relacionamento com Deus que permeia toda a nossa vida e integralmente a nossa vida. E nós temos esse relacionamento com Deus a partir de algumas disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, jejum, comunhão, que é algo que nós sentimos muita falta nesse período, adoração, silêncio, entre outras disciplinas espirituais. Mas dentro da nossa vida, da nossa realidade, nós podemos ter duas buscas de espiritualidade. Uma madura e uma imatura. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas características de uma espiritualidade imatura. Quando nós olhamos para a imaturidade, nós entendemos que a espiritualidade imatura, em primeiro lugar, ela é uma espiritualidade supervisionada. O que eu quero dizer com isso? É uma busca por Deus, enquanto alguém está olhando ou supervisionando ou cobrando a nossa vida. Do tipo, você foi no culto? Você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Enquanto nós somos cobrados por pais e líderes, muitas vezes de dentro da igreja, essa espiritualidade existe. Mas quando nós não somos mais cobrados, quando nós não estamos mais perto do pai e da mãe ou do núcleo de convívio da igreja, também essa espiritualidade deixa de existir, não existe mais. E por que ela não existe mais? Justamente porque ela não é a nossa vontade. É uma espiritualidade onde nós de fato não amamos a Deus e não queremos buscar Deus e nem entendemos o quanto nós precisamos dele. Nós simplesmente agradamos pessoas. E quando eu não tenho mais essas pessoas perto para agradar, quando eu não sou mais supervisionado, não existe mais espiritualidade. Essa é a primeira característica. A segunda característica de uma espiritualidade imatura é uma espiritualidade que está ligada a algo ou alguém. Vou explicar para vocês. A minha busca por Deus, ela existe na medida que eu tenho um lugar determinado para buscar a Deus. Eu busco a Deus no templo, aqui. Eu busco a Deus num grupo. E quando eu não tenho mais acesso a esse templo ou a esse grupo, quem sabe como nos nossos dias, né, em época de Covid, essa espiritualidade não existe mais. Ou uma espiritualidade ligada a alguém. Quando fulano prega, ou quando fulano está naquele lugar, opa, então essa é a palavra de Deus para mim. Agora eu tenho o meu momento com Deus. Mas quando fulano não prega, ou quando fulano não está, também eu não estou. Eu também não quero escutar. Não existe espiritualidade, porque ela depende do outro. Em terceiro lugar, uma espiritualidade imatura é uma espiritualidade compartimentalizada. É uma espiritualidade onde a minha busca por Deus se restringe em algum momento. Ou no momento de culto, ou no meu momento de leitura do devocional, ou em algum momento específico. E no resto, na vida, a vida eu levo como eu quero, do jeito que eu quero, com as decisões que eu quero tomar. A vida vai adiante. Eu compartimentalizo a minha espiritualidade, a minha fé. Essa é uma breve explicação do que nós podemos chamar de espiritualidade imatura. E parece que é chocante quando a gente escuta isso, mas eu vou dizer para vocês que é esse tipo de espiritualidade que muito nós vivemos no nosso dia. Quem sabe nós nem percebemos, mas esse tipo de espiritualidade não é uma espiritualidade voltada para Deus. É uma espiritualidade voltada para mim mesmo, para os meus desejos, para as minhas vontades, para que eu seja cuidado e mimado e que a minha vontade aconteça na minha vida. Queridos, tem um autor chamado Peter Escasseiro, já citei ele algumas vezes no culto, no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e ele explica um pouquinho, ele diz o seguinte: muitos de nós somos como bebês, um bebê grita para que a sua mãe alimente e cuide dele. Ele é o centro do universo e os outros existem para cuidar das suas necessidades. Ele sofre de egocentrismo, arrogância e criancice. Crescer requer aprender que ele não é o centro do universo. O universo não existe para satisfazer cada uma das suas necessidades. Muitas vezes a nossa espiritualidade imatura nos torna eternos bebês, onde todos devem fazer as minhas vontades e satisfazer as minhas necessidades. A espiritualidade madura é uma espiritualidade diferente dessa, muito diferente dessa, onde não sou eu o centro dela, mas Deus é o centro dessa espiritualidade. E aí nós olhamos na vida de Daniel e no capítulo 6 de uma forma especial, como é uma espiritualidade madura a partir da história de Daniel. Em primeiro lugar, essa espiritualidade madura, ela acontece a partir de um relacionamento íntimo e vivo com o nosso Deus. É interessante que os governadores, né, que foram colocados e os supervisores que não gostavam de Daniel, eles queriam arrumar um jeito de condenar Daniel. E uma das soluções foi pensar de que eles poderiam convencer o rei de fazer um decreto que toda pessoa do reino deveria orar apenas para o rei e para ninguém mais, porque eles sabiam da fé de Daniel. E o rei assinou o decreto por sugestão deles. E dentro desse contexto, nós vemos o que Daniel fez. Porque no decreto dizia que quem não obedecesse seria jogado na cova dos leões. Mas mesmo diante do decreto, com uma pena tão grave quanto essa, mesmo diante dos anos que ele está longe da sua terra, dos anos que ele está longe da sua família, sem ligação alguma com o templo, sem supervisão alguma, nós lemos no capítulo 6, versículo 10, o que Daniel fez. Diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. É interessante, esse texto diz que Daniel foi para casa e orou, como ele sempre fazia, e diz o texto como era de costume dele. A vida de Daniel era uma vida onde ele buscava a Deus, quer as circunstâncias estivessem favoráveis ou não favoráveis. A espiritualidade de Daniel não estava centrada no Daniel, mas estava centrada em Deus e na plena certeza de quem Deus era, seu Senhor. Por nenhuma obrigação, nenhuma supervisão, mas porque ele tinha um relacionamento constante, vivo e íntimo com Deus, e em plena dependência e busca desse Deus. Por isso nós dizemos que espiritualidade madura é uma busca voluntária por Deus, é um desejo de andar com Deus e de viver com Deus intimamente. A segunda coisa que qualifica uma espiritualidade madura, que nós percebemos, é uma espiritualidade que alcança a integralidade. O tempo de Daniel com Deus e o relacionamento de Daniel com Deus, a sua vida de oração e todos os ensinamentos que desde muito pequeno ele teve na palavra e com certeza guardou no seu coração, alimentou a sua vida e a sua maneira de viver. Quando nós olhamos Daniel capítulo 6, versículo 4, nós lemos o seguinte: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiam, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. É interessante que a história conta que antes dos governantes tentar manipular o rei para assinar o decreto sobre oração, que todos deveriam orar apenas ao rei, eles procuraram investigar Daniel e ver se eles achavam alguma coisa na vida de Daniel e na administração dele, no trabalho dele, que pudesse incriminá-lo, que pudesse jogar ele contra o rei. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, diz que nada foi achado, que Daniel era honesto no seu trabalho. A sua ética era impressionante. Queridos, uma espiritualidade madura é uma espiritualidade que permeia todas as áreas da nossa vida. Permeia a nossa ética, o nosso relacionamento, a maneira como nós falamos, a nossa sexualidade, as nossas finanças. Sim, uma vida com Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Um relacionamento vivo com Deus permite que todas as áreas da nossa vida sejam tocadas por Ele, pela palavra, e por Ele transformadas também, e adequadas à sua vontade expressa na palavra. Também citando Peter Scaccero, ele diz o seguinte: a verdadeira vida espiritual não é um escape da realidade, mas um total compromisso com ela. A verdadeira espiritualidade não é um momento onde eu escapo da vida real, mas é quando eu me comprometo com ela, de fato, através do Evangelho, através da vida com Deus. E essa espiritualidade comprometida com a realidade é o grande testemunho que nós damos sobre o Deus a qual nós servimos. uma espiritualidade alheia, uma espiritualidade voltada para nós mesmos, não testemunha nada, a não ser as nossas próprias escolhas e as nossas coisas, mas uma espiritualidade voltada para Deus, ela testemunha na nossa vida e em todas as áreas da nossa vida o Deus ao qual nós servimos. Ela é perceptível, como foi perceptível para o rei no caso de Daniel. É interessante que antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, porque o rei precisou cumprir o decreto que ele mesmo tinha colocado, ele diz para Daniel que esperava que o Deus ao qual Daniel servisse pudesse salvá-lo. Mesmo o rei sabia que existia um Deus vivo por meio da vida de Daniel, por meio do exemplo de Daniel, do testemunho de Daniel. Queridos, por último, a espiritualidade madura, saudável, é uma espiritualidade em plena confiança no agir de Deus, em plena confiança. A situação de Daniel não era uma situação fácil, afinal de contas, ele orou a Deus, os governantes viram, contaram para o rei. Conta a história bíblica que o rei ainda tentou algum jeito de salvar Daniel, mas ele não poderia voltar atrás do seu decreto. E Daniel foi condenado por causa da sua espiritualidade a ser jogado na cova dos leões. Então, a situação de Daniel, a perspectiva de Daniel e a realidade dele era uma realidade de morte, ser jogado num lugar cheio de leões. Mesmo sendo fiel a Deus, ele estava diante de uma situação muito delicada, muito difícil. E ele poderia ter questionado a Deus que, será que de fato adiantou ser fiel a Deus? Olha a situação que ele estava. Será que adiantou ele guardar a fé esse tempo todo? Ele poderia ter questionado a bondade de Deus ou o amor de Deus por ele. Como é normal que cada um de nós muitas vezes faça quando a gente passa por um momento difícil, uma situação complicada. Mas não foi o que aconteceu com Daniel. Diz o texto que Daniel confiou e Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E eu gostaria que você acompanhasse o versículo 23 do nosso texto, do capítulo 6, e diz o seguinte lá. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Que maravilhoso, que interessante, né? Aqui há um testemunho de que Daniel estava preservado porque ele tinha confiado no seu Deus. A postura de Daniel foi de confiança em Deus. Mas como pode? Como pode confiar em Deus numa hora tão difícil dessas? Como pode confiar em Deus num momento de morte praticamente que Daniel poderia ter sofrido? A resposta está porque Daniel conhecia Deus. Queridos, eu já falei isso algumas vezes. Nós só confiamos em quem nós conhecemos. Nós só confiamos em quem nós conhecemos verdadeiramente. Em quem nós não conhecemos, é claro que nós não confiamos. Daniel confiou em Deus, porque Daniel conhecia Deus. Conhecia quem Deus era, pelo seu caminhar com Deus, pela sua oração, pela palavra, pela espiritualidade conservada na vida de Daniel, mesmo longe de casa. Assim, queridos, eu queria que você pensasse por um momento um pouco. Como é a tua espiritualidade? Como é a tua vida com Deus? Como nós vivemos a nossa espiritualidade? De forma imatura, que precisa ser supervisionada, tem que estar ligada a algo ou alguém, ou ela é compartimentalizada, voltada para nós mesmos, é assim que nós vivemos a nossa espiritualidade ou é uma espiritualidade madura? O convite a partir da vida de Daniel é para uma espiritualidade madura, longe ou perto de casa, uma espiritualidade madura em um relacionamento íntimo com Deus, integral e de plena confiança nele. E que Deus nos ajude a viver essa espiritualidade todos os dias da nossa vida. Amém. Queremos cantar ao nosso